A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje nos leva à espetacular região da Serra dos Pirineus, em Goiás. No coração do Brasil, visitamos a intrigante Cidade de Pedras. Mergulhamos na Caverna dos Ecos. Na Trilha das Cachoeiras, descobrimos um mosteiro zen budista. Encontramos o casal que criou a primeira reserva de natureza particular do Brasil e a mulher apaixonada por onças.
Você era bióloga?
Não.
Veterinária?
Nem veterinária, sou metida mesmo.
Metida aqui.
Metida a cuidar de onça.
Que bom! E os sabores que nos levam de volta ao tempo dos nossos tataravós.
É uma delícia atrás da outra.
Não tenho dúvida. O programa de hoje é uma coprodução com a TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás e no Tocantins.
O coração do Brasil é cheio de belezas. E onde vive um povo acolhedor que se orgulha de suas histórias e tradições. Estamos em Pirinópolis, no interior de Goiás, cidade famosa por suas ruas estreitas, lindas casas e igrejas do tempo do Brasil colônia. Um lugar cercado pela imponente Serra dos Pirineus. O nome foi inspirado numa cadeia de montanhas, a dos Pirineus, que fica entre França, Andorra e Espanha. E é aqui na Serra Brasileira que começa a nossa aventura. Vamos visitar uma outra cidade diferente de todas ao redor, formada por rochas com particularidades sem igual e que aguçam a nossa imaginação. Para essa empreitada, levantamos cedo. A nossa primeira parada é para ver um espetáculo. A Aurora do Cerrado. Vamos contemplar o nascer do sol na Serra dos Pirineus e com direito a um cafezinho. Nós estamos na tranquilidade desse lugar lindo, a 1.300 metros acima do nível do mar. Sabe pra quê? Pra ver do alto toda a região. Dentro do Parque Estadual tem até uma pequena capela construída sobre a montanha. E foi de um desses picos que em 1871, o padre e médico naturalista francês François-Henri Trigan de Genet avistou pela primeira vez um lugar intrigante e enviou uma carta ao imperador Dom Pedro II descrevendo o que pensava ser uma cidade perdida, com muralhas, ruas, palácios e monumentos.
Que lugar é esse?
Ó, a Cidade de Pedras, né, é um monumento natural, é a maior cidade de pedras do Brasil.
Só que nunca houve uma civilização por aqui. É tudo obra da natureza, numa ação de milhões de anos, do tempo, do vento e da chuva.
Aqui sempre foi ponto de pesquisas geológicas, porque tem uma história geológica que conta a história do Brasil todo, tem uma história passada de mais de 500 milhões de anos, que nesse tempo houve um encontro de continentes aqui. É hoje o equivalente ao que a gente vê no Himalaia.
Na área de 600 hectares, o equivalente a 650 campos de futebol, o risco de se perder é grande. A Cidade de Pedras só deve ser visitada na companhia de um guia experiente. O grau de dificuldade é alto, os 12 quilômetros de trilhas são percorridos a pé, debaixo de um sol escaldante. Mas vale a pena. Ao longo do caminho, a gente vai descobrindo várias figuras. Sabe aquela brincadeira de ficar olhando para o céu e imaginando formatos diferentes para as nuvens? A gente também faz isso, mas olhando para as pedras. Ali no alto, por exemplo, tem uma imagem de uma tartaruga. Ali, a cabeça de um dragão. O perfil de um indígena. Bem perto, a imponência de um mamute petrificado. Encontramos nas pedras até um pé e sem sapato.
Como a cidade de pedras, ela é muito lúdica, né? Depende muito da imaginação da pessoa, o que ela vê.
A semelhança com o Arco do Triunfo, cartão postal de Paris, fez esta área ser conhecida como o lado francês da cidade de pedras. A vegetação rupestre que surge na rocha revela um lugar bruto, de resistência e delícias, como o fruto do cacto.
Gostoso, é até crocante.
Em plena seca, você não passa fome nem sede no cerrado.
Depois de 6,5 km de caminhada, a recompensa vem na forma de um lago, cor esmeralda. Um refresco para quem venceu o desafio de explorar um cenário tão fascinante. E a nossa aventura continua mais debaixo da terra, no município de Cocalzinho de Goiás. Nós vamos explorar a Gruta dos Ecos. É uma caverna com quase 2 quilômetros de extensão e a maior do mundo com este tipo de rocha aqui, o micaxisto.
Ela é formada basicamente de areia e argila. E com esse processo, com muita temperatura e muita pressão, ela acabou virando o micaxisto, que tem essa xistosidade que caracteriza essas estruturas planares, como se fossem folhas de papel.
É considerada de difícil acesso, por isso é obrigatório o uso de equipamentos de segurança. O primeiro impacto é a entrada, com uma descida de 142 metros, gruta dentro.
Para, respira um pouco.
Vai virando um pouco pra cima.
E segue.
Como se você fosse subir.
Sob as luzes das lanternas, vencemos os labirintos apertados de pedras.
Passei, passei.
E logo damos de cara com os compartimentos.
É bem estreito. Só assim pra passar.
E salões. Tem o dos morcegos, também conhecido como Salão das Catacumbas.
Aqui, por exemplo, é o lar do morceguinho do Cerrado, uma espécie criticamente ameaçada, a Lophophila dexteri, e extremamente importante do ponto de vista ecossistêmico para a manutenção do Cerrado.
O pequeno animal poliniza plantas e também se alimenta de insetos considerados pragas agrícolas. A gruta tem esse nome por causa do Lago dos Ecos. Agora ele tem pouca água, mas chega a ter 300 metros de extensão, uma largura de 50 metros e profundidade entre 10 e 15 metros. E o que impressiona é essa água cristalina. Tão claras que, ao serem iluminadas, refletem perfeitamente a nossa imagem. E são um convite para um banho refrescante. Passamos ainda pelo imenso salão vermelho, que parece ter pinturas no teto. Depois de 5 horas de muitas escaladas, não tem moleza para a equipe, nem na saída.
É bem apertadinho aqui, hein? Tem que passar para essas rochas molhadas.
É importante a gente também sempre pensar na conservação da caverna e também em formas mais inteligentes de usá-la sem destruir. Cada pessoa que passar numa trilha dentro dessa caverna deixa uma pegada, pode quebrar um espelhotema, pode matar um bicho raro para a ciência. Por isso que é importante as pessoas estarem preparadas e contarem sempre com guias.
Você deve estar se perguntando, nesta região tão imensa, cadê os animais? Na Serra dos Pirineus, existem cerca de 35 espécies de mamíferos de médio e grande porte, além de mais de 200 espécies de aves. Mas eles são difíceis de avistar. Gostam de ficar escondidos e em segurança, só que aqui estão sendo flagrados através das câmeras do Lucas e do Leandro. É um estúdio dentro da selva. Os dois espalharam 40 câmeras de monitoramento pelas matas dos 3 municípios da região e captaram cenas raras da vida selvagem.
E pegando bichos que a gente não imaginava, né, que tinham por aqui e em quantidades que a gente não imaginava. Então tem uma fauna riquíssima que significa muito para mim e para a região.
Enquanto os coatis fazem a festa, a jaguatirica vem cautelosa. Será que suspeita que tem intrusos na floresta? É que ela não está sozinha. Logo atrás, chega o filhote, sempre por perto. O veado catingueiro parece desconfiado. É que tem outra mamãe por aqui. Cai a noite e o lobo-guará se farta com as frutas da lobeira. E olha quem chega, o gato mourisco. O porco do mato se ajeita para descansar e ele não está sozinho. Aqui é um ajudando o outro até na hora do coça-coça. Ou seria um cafuné. A vida é mesmo movimentada por aqui. Os animais não ficam muito tempo no mesmo lugar. Por isso, o Lucas e o Leandro percorrem quilômetros para instalar e coletar as imagens. É uma correria, mas fazem questão de arrumar tempo para se dedicar aos estudos dos animais. O Lucas é estudante de veterinária. Já o Leandro é médico urologista.
E através de todas essas informações coletadas, a gente consegue montar estratégias de conservação. Tanto apresentar isso, devolver isso para a sociedade, quanto para sociedades acadêmicas, igual a gente está envolvido agora em estudos de pesquisa aqui na região.
Os animais desempenham um papel importantíssimo nesse ecossistema. E as onças, circulando por aqui, mostram que a natureza está em equilíbrio na Serra dos Pirineus. Quer ver uma de perto? Em Corumbá de Goiás, isso é possível. Graças ao trabalho desta mulher.
A senhora é bióloga?
Não.
Veterinária,
sou metida mesmo.
Metida a quê?
Metida a cuidar de onça.
Faz 23 anos que a dona Cristina se dedica ao cuidado desses animais. E tudo começou com uma visita a um zoológico.
E de repente eu olhei no chão, assim, tinha uma jaula pequena, de 2x1, coberta com uma lona. Aí eu olhei e falei, tem algum bicho aí? Eles falaram, tem uma onça. Eu falei, onça? Eu nunca tinha visto uma.
Era o pacato, uma suçuarana.
Quando eu vi aquele animal, que eu soube a história dele e que ele estava ali há 4 anos, naquela jaula, porque não tinha destinação, aí a minha reação foi, poxa, eu tenho uma fazenda aqui perto, eu posso ajudar o pacato?
A ideia pegou o marido de surpresa.
Não podia ser uma borboleta, tem que ser uma onça.
E assim, o pacato ganhou uma nova casa com muito espaço para explorar.
Ele mostrou pra gente o quanto ele estava feliz. Virou de barriga para cima, sabe? Todas aquelas demonstrações. A gente já começou aprendendo com ele. Então, achei o meu próprio sentido. A minha vida deu uma guinada. Tudo isso por causa da onça.
O Nex, Nox Station, foi a primeira instituição de proteção e abrigo particular de felinos silvestres autorizada pelo IBAMA. Depois do pacato, a fazenda começou a receber muitas outras onças. A maioria não pode voltar para a natureza porque foi abandonada quando era filhote ou foi vítima de maus tratos. O Merlin ficou cego por tiros de caçadores. Aqui os animais encontraram um lugar para viver sem riscos. O recinto agora está sem moradores e nós aproveitamos esse momento para conhecer melhor o espaço. Aqui tem um lago. Ao lado, uma gruta, tem até essa cama aqui para a onça descansar, fazer as refeições, tem troncos, árvores, aliás, onça gosta muito de subir em árvores. E por falar nisso, tem até essa rampa, onde a onça pode caminhar e fazer exercícios. O projeto recebe doações e conta com uma equipe de voluntários. Biólogos, veterinários e tratadores. Eles cuidam de 20 onças, como a Mati, estrela da novela Pantanal. O Nex também abriga o Sansão. Com 22 anos, é a onça pintada mais velha do mundo em cativeiro. Aqui estão onças das mais variadas espécies e biomas. O lugar também é um importante centro de pesquisas sobre a vida desses animais. Em mais de 20 anos de existência, o Instituto sempre abriu as portas para estudos de universidades do Brasil e até do exterior.
Nós temos parceria com a Universidade de Brasília, com o Federal de Goiás, com o Federal do Mato Grosso, com organismos internacionais, com o Smithsonian americano.
Um dos trabalhos analisou o nível de estresse das onças em cativeiro com as livres na natureza. Outra pesquisa seguiu os passos do Xangô, que fazia visitas periódicas ao Nex.
Ele era um macho melânico da região, solto, sempre foi solto, nunca foi preso, nós nunca interferimos na vida livre dele. E ele apareceu porque ele vinha cheirar, vinha ver o cio das fêmeas. As fêmeas entravam no cio, ele aparecia, se aproximava, olhava. Colocamos um colar de GPS no Xangô e aprendemos muito, porque isso durou 6 anos. E fomos aprendendo tudo o que uma onça de vida livre faz.
O tratamento das onças vítimas do incêndio no Pantanal, com células-tronco, ozônio e laser terapia, também foi uma importante pesquisa para o tratamento de queimaduras de animais.
Não tinha protocolo nenhum. Os protocolos foram feitos de novo aqui no Nex. Como é que você cuida de um animal queimado? Agora está escrito já, isso aí já tem história, né? Já tem registro.
A Manassi foi salva, mas perdeu as garras e agora vive no Nex, onde teve filhote, o Apoena. Já o Ousado, o macho que também recebeu tratamento contra queimaduras, se recuperou bem e voltou para o Pantanal.
Tem notícias dele?
Tem notícias, tá bom lá, fazendo filho.
Sério?
É.
O casal que não tinha experiência nenhuma com grandes felinos aprendeu muito e agora passa todo o conhecimento para a filha.
O papel da gente é mínimo. mas a gente colabora e trabalha para que se evite a extinção das onças.
No próximo bloco, os casarões históricos de Pirenópolis que tanto orgulham os moradores. E um lugar que une preservação da natureza e ensinamentos do Zen budismo. É já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Encravada em meio à Serra dos Pirineus, está a Pirenópolis. A mais antiga cidade da região. Começou a ser erguida há quase 300 anos. É um museu a céu aberto. Tem ruas charmosas e igrejas centenárias. Um conjunto arquitetônico encantador. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
É uma arquitetura nossa, que é mais rústica mesmo. Características do adobe, das esquadrias de madeira, da pintura caiada.
Ajudar a preservar a cidade assim, do mesmo jeitinho de antigamente, tem vantagens.
Aqueles que mantêm a arquitetura, o urbanismo, recebem um desconto de 50% do IPTU.
Muitas famílias fazem questão de manter, além da fachada original em estilo colonial, a mesma preservação dentro de casa. Esta aqui é um exemplo. Ela é cheia de imóveis e obras de arte que se espalham por todos os cômodos. Objetos antigos que ajudam a contar a história dos antigos casarões aqui de Pirenópolis. Neste prédio lindo e bem cuidado, vivem Juju, Railda e a filha. Podemos dizer que é a casa das três mulheres. Está sempre de portas abertas para receber os visitantes. Mas nem sempre foi moradia. Essa casa tem história.
Muitas. Aqui já foi construída por um padre, né? Aí foi capela, já foi escola. Passou para um coronel, do coronel passou para o meu tio, do tio passou para o meu pai. E agora eu estou aqui.
Hoje as duas gerações dividem o antigo casarão e a missão de preservar a memória da família.
As próximas gerações vão cuidar bem desse lugar.
Aqui é um amor, filha. É um amor. Quando chega aqui, os filhos, os netos, se lembram, tudo é um amor.
Sentimento que a gente vê em praticamente todas as casas históricas daqui.
Essa casa daqui foi construída pela trisavó dos meus avós, pensa. E aí foi passando para os filhos, para os outros filhos, e assim foi, né? Eu nasci aqui, naquele quarto que está reformando.
E por que é importante para vocês fazerem essa reforma?
Para conservar, né?
Quem visita Pirenópolis se depara com a figura de um mascarado. Ela está espalhada por vários pontos da cidade. A máscara do boi, ou curucucu, representa o povo. Na tradicional festa das cavalhadas. Na celebração, durante os festejos do Divino Espírito Santo, a disputa é entre reis. O Inácio interpreta o Imperador dos Mouros. Ele enfrenta o Rei Cristão, papel do Adail, que participa da festa há 41 anos. Na arena, empunhando lanças e espadas, os cavaleiros recriam as guerras da Idade Média. Em meio à algazarra dos mascarados, a mais tradicional é a de boi, tanto que virou cartão postal de Pirenópolis. É nesta mata que nasce o personagem tão popular. Aqui fica o ateliê de Alex Bottega, onde ele vive com a mulher. Também somos recebidos pelo mascarado.
E por que você acha que ele faz tanto sucesso?
Ah, eu acho que é essa linguagem de alegria, de cores, né? Esse movimento bem extrovertido que a escultura tem, né? Que a escultura do mascarado tem.
Estrutura pesada, de ferro, cimento, feita para durar.
Nunca um é igual ao outro? Como é que é?
Todos eles são feitos à mão, na colher de pedreiro mesmo, né? Eu vou esculpindo, modelando, então nunca sai igual. Eu vou pintando e vou colocando uma cor sobre a outra. E depende também do meu estado de espírito no momento.
Se você estiver bem humorado,
vai sair mais feliz, mais colorido, com certeza.
A 2 quilômetros do centro de Pirenópolis, encontramos Evandro Ayer e Catarina Schiffer. O casal está junto há 51 anos e tem 2 filhos, o Irá e Maíra. É uma linda história de amor, um pelo outro e pela natureza. Os dois se conheceram na Bélgica, passaram por vários países, mas foi no Brasil que criaram os filhos e a primeira reserva de proteção natural do país. A Fazenda Vagafogo, que tem esse nome por causa do rio que passa pela propriedade. O santuário de vida silvestre de 44 hectares e cheio de trilhas foi comprado na década de 70, quando pouco se falava de ecologia, mas foi nisso que os dois apostaram.
Nossa intenção era de colaborar com o planeta e fazermos a preservação de uma área, seria o nosso compromisso como seres habitantes desse planeta.
Nos anos 90, o Cinturão Verde, onde existe o gigante Jatobá, de mais de 40 metros de altura, virou uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Nós éramos chamados de hippies doidos, de repente viramos ecologistas.
E fora isso, o tanto de proprietários que tinham uma área muito parecida com a nossa e que resolveram também vestir a camisa.
Serviu, né? De inspiração.
Serviu de inspiração.
A inauguração, no dia 19 de março de 1992, contou com a visita do príncipe Philip, na época marido de Elizabeth, rainha da Inglaterra.
Foi o chantilly do bolo.
Como foi para ele conhecer um bioma tão diferente, né? Porque a gente sabe que lá fora o principal bioma mais conhecido é a Amazônia, né?
É.
Aí de repente ele vem e visita o Cerrado.
Ele era uma figura interessante porque não tinha que explicar muita coisa não. Como era um ecologista de carteirinha, a gente fez ele experimentar a seiva de jatobá, ele achou horrível o gosto do remédio, mas experimentou.
Achou que era afrodisíaco. Perguntou se podia levar para a rainha, perguntou onde passava.
Hoje o lugar trabalha com educação ambiental. E para aproximar ainda mais o homem da natureza, a família criou um brunch. A mistura de café da manhã com almoço valoriza a produção sustentável dos frutos do Cerrado. E claro que eu experimentei.
É uma forma de preservar o Cerrado.
Sim. Com certeza, uma das melhores. Quando a gente fala em Cerrado, a gente está falando de uma região complexa, num local que a gente tem 6 meses de sol, 6 meses de chuva. Então, assim, essa valorização do Cerrado, ela vem justamente mostrar também uma educação, um respeito à natureza.
A Vagafogo serviu de modelo para a preservação de muitos outros tesouros verdes do Brasil e do mundo. Um deles é este santuário ecológico, distante 40 quilômetros de Pirenópolis, que guarda no seu interior um mosteiro zen budista. O lugar, criado pelo mestre japonês Tokuda em 2001, é simples e, ao mesmo tempo, muito lindo. Cheio de árvores, com flores no jardim. O prédio é todo de pedras, caprichosamente montadas uma sobre a outra. As batidas do martelo simbolizam a passagem incessante do tempo. Mas também são um chamado para a meditação. O mosteiro mantém fauna e flora originais do Cerrado.
A única forma, na verdade, de preservar a natureza é preservar nós mesmos, né, que somos natureza, assim. Né? Nós não somos separados da natureza. Né?
E uma das formas de se conectar com o eu e a natureza é percorrer a trilha das Cachoeiras dos Dragões.
Por que o nome Dragão, Cachoeira do Dragão?
O dragão é símbolo de transformação de negativo para positivo.
Devagar, seguimos para apreciar cada uma das 8 cachoeiras. Os 4,5 km de trilhas ainda trazem mensagens do Zen Budismo. E claro que, para chegar no fim da jornada, temos que enfrentar uma subida com degraus de pedras que parecem não ter fim.
Tem que subir. Quando passa isso, ele transforma o dragão. Aí, chamando nuvens, vai voar para céu.
O objetivo da trilha das 8 cachoeiras dos dragões é o autoconhecimento. Por isso, ela é assim, cheia de obstáculos. A vida também é, né? Mas também é feita de lugares lindos, como este aqui.
A gente sai com vontade até de entender um pouquinho mais sobre o que é isso, de ficar zen, meditar, né, ficar mais em paz. É, com certeza... Eles atingiram a proposta deles.
Vamos voltar zen para São Paulo.
Vamos.
Voltar zen. Permanecer zen é outra história.
Daqui a pouco, uma fazenda que preserva a história com objetos e receitas centenárias bem brasileiras. Uma delícia, você não pode perder.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebRocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Fazenda Babilônia fica a 18 quilômetros de Pirenópolis, no interior de Goiás. Construída no fim do século XVIII, em estilo colonial paulista, é uma das mais antigas propriedades da Serra dos Pirineus. A capelinha na entrada principal é uma homenagem à Nossa Senhora da Conceição. E os antigos sinos ainda chamam para as missas. A propriedade é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e inscrita no livro Belas Artes, de abril de 1965. O lugar passou por gerações até chegar às mãos da dona Thelma e o marido, que se orgulham de preservar tudo como era antigamente.
Tradição, quando eu falo, é você respeitar a cultura de uma época. Tudo tem história, meu filho.
Falar desse lugar emociona.
Emociona. Porque eu não posso deixar isso aí acabar.
Ela nos leva para um passeio, para conhecer as curiosidades da fazenda, que antes de receber moradores, foi um grande engenho de açúcar. Na parte externa, lindos jardins e muitos animais. Passamos pelo grande forno de barro e conhecemos o monjolo.
O monjolo é um pilão movido a água. Então a gente limpava o arroz, o café, fazia o fubá, fazia canjica, tudo aqui.
O lugar histórico ainda nos proporciona uma experiência gastronômica deliciosa. Podemos dizer que é uma volta ao passado, de uma culinária da época do Brasil Colônia. Aqui nesta mesa estão mais de 30 receitas, todas produzidas aqui com ingredientes da própria fazenda. Dona Thelma, muito obrigado por nos receber aqui.
É um prazer.
Essa mesa está maravilhosa.
Pois é.
E a gente começa por onde, então, nesta nossa viagem ao passado?
Eu sugiro você começar com as carnes, né? Ali tem as almôndegas, também guardado na banha.
É uma delícia atrás da outra. Doces e salgadas. E embrulhadas de um jeito diferente, na palha de milho, como a matula de galinha.
Você sabe o que significa matula?
Não.
É a marmita que se leva nas viagens, né?
Isso.
Então, é uma das receitas dos tropeiros.
O pau-a-pique, como é chamado esse doce, e a trouxinha saborosa, são enrolados e assados na folha de bananeira.
O que tem nessa trouxinha?
Tem abóbora madura, coalhada azeda, daquela coalhada do leite in natura, e fubá de milho.
As receitas à base de leite, milho, mandioca e banha de porco remetem às nossas raízes. Como explica a antropóloga Kátia Torales, que estudou as tradições culinárias da região.
A base das receitas locais é uma mistura de tradições culinárias de origem africana, a culinária indígena e a culinária portuguesa. A gente percebe tanto no saber fazer, tanto nos ingredientes, tanto nas receitas.
Até hoje é tudo produzido na fazenda, do mesmo jeitinho de 200 anos atrás. Comida feita para durar.
É cada ingrediente mais saboroso que o outro. Realmente foi uma viagem ao passado, uma viagem pela nossa história, né? De alguma forma, a senhora também está preservando a história desse lugar. Isso é muito importante.
É, cada um tem que fazer um pouquinho.
Mexe com os nossos corações e também com os nossos estômagos.
O Globo Repórter fica por aqui. Para todo mundo, um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?